para que as santas se reúnam.
Na verdade, os tempos são construídos para, vamos dizer assim, servir de local de adoração ao culto religioso. Só isso. Por quê? Porque tem muita gente que vai a uma igreja, por exemplo, e não é cristã. Vai para assistir um casamento.
Não
necessariamente.
Constrói para que haja essa interação.
Não, Maluco, o templo não é construído para que tenha a interação. Porque, vamos dizer, vai gente que não tem essa mesma afinidade. É político que não é. Essa interação, ela independe de templo, independe de tudo. Ela, na verdade, acontece quando você compreende a necessidade de você ter esse apoio. Sabe, quantas vezes você sofreu sozinha na sua casa? Quando você compreende a necessidade de você ter esse apoio de uma comunidade, aí a interação acontece.
Para isso,
eles são construídos para adoração, para cumprir rito. Pergunta.
Quando eu tive um momento histórico onde a tecnologia é grande parte da nossa vida, inexoravelmente. E de que maneira isso interfere nessa ajuda, atrapalha?
Nada causa nada. Tudo que aparentemente é causado é decidido por você. Ou, no caso da sua pergunta, pela comunidade. Todo impacto de alguma coisa é sempre decidido por quem recebe. A tecnologia pode ser um grande aliado, mas pode ser um grande inimigo. Tudo depende da forma como você recebe. Veja, se você recebe uma tecnologia esperando que aquela tecnologia vai lhe trazer prazer, satisfação, bem material, ela vai ter um impacto. Se você espera, se você recebe ela como instrumento para o seu Dharma, por exemplo, como um Dharma, como instrumento para você amar, aí você tem outro impacto. Então o impacto depende de você, não da sua existência. Entendeu? Agora, a tecnologia hoje, ela busca muito na propaganda de dar prazer, de satisfazer, resolver sua vida, dar mais oportunidade de você, vamos dizer assim, ganhar mais. Tudo isso é feito como informação, para ver se você vai usar a tecnologia assim, ou se você vai continuar fiel ao seu caminho em busca do seu Buda, ou se você vai usar ela para o fazer. Compreendeu? A Sangha é uma comunidade de pessoas que têm uma afinidade.
Aí quando essa comunidade deixa de existir, a Sangha também deixa de existir? Ou ela
sim,
existe,
sim, sim, sim. Se não há afinidade, não há comunidade.
Não, sim, mas eu falo assim, por exemplo. Vamos supor, eu tinha amigos quando eu era mais nova, que eram muitos meus amigos, e hoje não fazem mais parte da minha. É simplesmente porque a nossa...
Sim, porque aquela comunidade vocês já existia. Por exemplo, quando você era ela menininha, pequena, você tinha amigos que gostavam de brincar de pique-conde, vamos dizer, brincar de roda. Hoje você já não brinca mais de roda, então não tem mais essa afinidade. Se não houver outra, essas amizades somem. Se não houver uma outra amizade entre você, uma outra união entre você e elas,
você acaba perdendo essa amizade, essa comunidade.
Então, o Buda e o Dharma são coisas que você leva para sempre, e a Sangha não necessariamente.
A Sangha não necessariamente. Agora, o Buda e o Dharma, você também muda.
Sim, mas o amor não muda.
Você muda. Buda é aquilo que você se entrega. Buda não é o amor. O amor é o que nós indicamos como que deveria ser o Buda do espiritualista. Mas o seu Buda muda. Na hora que você tem uma doença e vai ao médico, qual é o seu Buda? Não. O Buda é o que você quer, é a cura. Então o Buda, ele muda. Porque o Buda é o objetivo, é o que você se entrega, aquilo que você busca. Então ao longo da vida, o Buda vai mudando, e ao longo do dia também. Aquele que consegue, apesar das múltiplas situações do dia, manter-se firme apenas na busca do amor, esse trabalha pelo amor. Aquele que muda a sua vida, a sua entrega, a sua busca, de acordo com as coisas, os momentos da vida, ele vive múltiplos Budas.
Buda não pode mudar, porque assim, senão o amor deixa de
mudar. Não, não é que não é o Buda que muda, é você que muda o Buda.
Pois é, isso que eu falo assim.
O amor deixa de ser um objetivo. Aí sim. Mas o amor jamais deixa de ser amor.
É isso que eu perguntei para você. Se eu mudar o meu Buda, eu mudei o objetivo que é o
isso,
amor.
Você é que você não ama mais, você nunca mais amar. Não
assim,
pode, não existe, não pode. Nada não pode, nada não deve. Tudo. Se mudar, acontece isso. Se não mudar, acontece aquilo. Simplesmente causa efeito. Então, ser fiado não existe. Tem que ser isso, precisa ser ali. Não. Se você quer isso, precisa isso. Aí se precisa para alcançar.
Na verdade, o mal é só o egoísmo.
Só.
É o que a gente considera como mal.
Sim.
Né? Se você consegue passar pelo menos um minuto sem ser egoísta, você venceu
naquele minuto
e sim, o amor venceu.
Sim, exatamente.
Mas Joaquim, eu não sei nem se eu sei formular a pergunta, mas eu tive uma informação, mas eu não entendo. Quero saber se é possível. Eu sei que Jesus, os grandes mestres, eram presentes no ciente, mas
saúde.
É possível eu estar aqui e ter uma persona minha mesmo em outro país, em três lugares ao mesmo tempo?
Não.
Não.
Não. Não. Neste caso, eu vou me encarachar. Não entendi.
Você fez uma pergunta relacionada a um tema atual, um momento atual, que é o tema transição planetária.
Certo.
Tá? A gente encontra muitos estudos dos irmãos da doutrina espírita, de diversas entidades que estão aí incorporando, fazendo palestras, né? E muitas delas se contradizem em algumas questões. Alguns pontos que me chamam a atenção. Se o senhor conhece uma obra do chamado Astro Cruz do Ramatis, escrito por Ramatis, que ele fala que esses irmãos da doutrina espírita muitas vezes entram na seara que nessa dose, após essas transformações, a nova era, durante esse processo que nós tiveremos um mundo mais desenvolvido, um mundo onde não vai haver mais na Bíblia mais a fundo, tem a questão do levantamento. E acho interessante que essa obra do Virgílio Mais, né, que é o historiador do livro, ele tem uma linguagem muito concisa em todo esse desenvolvimento da parte física, né? E lá ele fala o seguinte, que o mundo ele vai, a transformação é grande, e ele fala que assim, nós não vamos ter acesso a estradas, alimentação, e ele fala que eles até deslocaram os tempos das cavernas. Então eu queria saber se, assim, claro que a preparação espiritual para tudo isso é a mais importante. A pergunta é, até que ponto devemos nos preparar materialmente para essa transição?
Deixa eu só fazer uma pergunta. Quando eles falam que vai ser essa transição?
Não, ninguém fala data nesse.
Ninguém fala data. Minha pergunta é a seguinte. Você sabe se você vai estar vivo quando fizer a transição?
Eu tenho certeza.
Você tem certeza que vai estar vivo? Olha, a gente tinha um moço que ela para estar aqui hoje, que já teve das outras vezes, aí ele se foi ali na esquina, teve um acidente de carro, não está aqui hoje.
Ah, não, se eu fui encarnar antes, né?
Ah, então veja, você está se preocupando com uma coisa que você não tem nem ideia se vai precisar se preocupar.
Não, comigo não, senhor pai.
Não importa com quem. Pode ser todos aqui, a bola cai ao pé de todo aqui e mata todo mundo. Moço, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esqueça. Você tem coisas muito mais importantes a fazer do que se preocupar como vai ser a transição. Sabe qual é a coisa mais importante que é a transição? Momento de agora. Porque se você não aproveitar o momento de agora, pode ser que você nem tenha transição, você continue neste mundo e outro planeta. É este o detalhe que a mente de vocês, seres humanos, que vive buscando cultura, que vive buscando ensinamento, esquece. Sabe, você sai de casa preocupado com o que vai fazer quando chegar. Será que você vai chegar? Não importa se é na esquina, não importa se é do outro lado do mundo. Você não sabe se você vai chegar. Porque para correr, bata está vivo. E você cai duro num momento para o outro. E nada salva. Então, quando a mente começar a cobrar, o que é, qual é, como é que deve ser, quem está certo, quem está errado, você diga, peraí, eu preciso me consertar numa gola. É aqui a gola, como eu disse agora há pouco aqui, que você faz o gol para ganhar o campeonato. Se você não fizer o gol aqui e agora, e não ganhar a partida, você não tem campeonato para disputar. Então não entre nessa, desculpa, paranoia que está sendo colocado, seja pela tecnologia, pelo uso da tecnologia, seja sob supostas canalizações sobre momentos futuros. O futuro a Deus pertence. E Ele vai lhe guiar para o futuro que você tem que ter. O passado acabou. Não se preocupe com o que aconteceu. Viva o agora. O aqui e o agora.
Mas, Rabi, eu concordo com o senhor. É disponível o presente. Basta estar encarnado, né? Basta estar vivo para morrer. A gente sabe disso. Quando a gente eu pelo menos, tenho acompanhado muito de perto todo o desenrolar da história. A gente passou aqui no Brasil ano passado, teve uma semana de greve de Fernando, e nós ficamos muito. Aí o pai que é responsável, que tem duas crianças para cuidar, é essa preparação que a gente quer ter.
Pois é, alguns me perguntam sobre o fim do mundo, aí eu pergunto, para quê? Você vai querer descobrir um lugar quando o mundo acabar para que você fique inteiro? Não existe preparação. O que tiver que acontecer com você, vai acontecer. E se você tiver que preparar para alguma coisa, Deus vai fazer você preparar. E queixa. O que eu estou lhe falando não é nem não popular saber. O que eu estou lhe falando é não se preocupe com isso. Ou melhor, não se ocupe com isso. Se ocupe com o dia a dia, se ocupe com a sua vida a cada momento, se ocupe com a sua busca de ser feliz naquele momento. Deixe o destino, o futuro para Deus. Diga, se tiver que eu me preparar para materialmente para o futuro, Deus vai me preparar. Não adianta você querer, vamos dizer assim, se proteger. Tem a história do moço que foi na cartomante. A cartomante disse que ele ia morrer no acidente de avião. Nunca mais ele andou de avião. Aí foi tomar banho e o avião caiu em cima do banheiro. Compreendeu? Se ocupe com o seu dia a dia.
É convincente o que o senhor está dizendo. O senhor citou a palavra de espírito, aquela divisão de filosofia, ciência e religião, afirmam que é necessário que o progresso tecnológico venha primeiro para engendrar os outros dois. Pegando a pergunta do irmão, eu queria dizer o seguinte: se a gente não for a gente no sentido de ser capaz de inquirir, de questionar, de mudar, vai acontecer algo que a gente começou a abordar aqui, de que a gente passa a acreditar e aceitar. Tipo assim, Einstein. Esse exemplo numa conversa nossa aqui. Toda a física do mundo parte do princípio de que você tem que pegar uma matéria e transformar ela para gerar energia. É a fórmula de tudo. Não é isso? No entanto, lá no livro dos Espíritos, falam do fluido cósmico universal. E hoje existe uma linha de pensamento, inclusive um brasileiro que provou isso, está produzindo máquinas, de que esse princípio de transformar a matéria em energia está equivocado. Ou seja, a humanidade está sofrendo por isso. Como é que o senhor assim infere isso aí? Ou seja, o exemplo claro, a gente tem um motor elétrico que poderia, em vez de ter que construir uma usina tal, uma barragem que pode estourar, tirar essa energia do próprio fluido cósmico.
Você precisa saber o que é fluido cósmico para você poder desmantelar a energia do fluido cósmico.
Exatamente.
Você me falou em motor. O motor é fluido cósmico. No livro do Espírito está escrito assim: o fluido cósmico universal é um átomo do universo. Tudo que existe no universo é fruto das múltiplas combinações da matéria, o fluido cósmico universal, com o próprio fluido cósmico universal. Então, o seu corpo é fluido cósmico universal, a parede é fluido cósmico universal, o chão é fluido cósmico universal, o motor é fluido cósmico, a luz é fluido, tudo é fluido cósmico. Então, você quer tirar fluido cósmico para quê? Do quê? Para fazer o quê? De tudo já é. Você falou da ciência, religião, filosofia. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Eu não lembro mais o número da pergunta, mas é hoje capítulo 2 do livro do Espírito. No capítulo 2 lhe é falado da ciência, do avanço científico. E o Espírito da Verdade diz assim: o avanço científico lhe é dado para o avanço em todos os campos. Que avanço o conhecimento moral, o conhecimento científico lhe dá? Ao contrário, lhe faz se sentir melhor que os outros. Então o avanço científico que você fala como uma, e que ele fala como uma grande coisa da humanidade, é um atalho espiritual. Por quê? Porque lhes é dado para ver se vocês acham aquilo muito bom ou se vocês continuam amando a Deus. E amando ao próximo, ao invés de deusar aquele que descobre. Você acabou de me dizer, não sei quem descobriu, não sei o quê. Se ele descobriu, Deus não sabia? Se Deus não sabia, se Deus sabia, ele descobriu o que Israel tinha descoberto? É esse tipo de raciocínio que vocês, ligados pela ideia do fazer, independente de Deus, não fazem a vocês. Vocês elogiam a ciência, vocês elogiam o cientista, vocês idolatram o bezerro de ouro, virando de costa para Deus. O avanço científico lhe é dado para o avanço em todos os campos. Ou seja, ele descobriu, descobriu nada, Deus mostrou. Esse é o meu avanço moral feito a um cientista. Compreendeu? Então veja, a questão da ciência é uma coisa muito interessante, porque se, bom, pelo que o senhor falou, podemos usar a matéria energética universal? Podemos. Para quê? Para fazer outra matéria energética universal funcionar? Para quê? Para que uma matéria energética universal possa ter luz? Tudo é. Então não existe o que vai ser trabalhado para ser o quê. Esse é o grande problema. E esse é o grande problema da questão 1. Deus é causa primária de todas as coisas. Todas. Aí o ser humano, que como está na pergunta 7, quer ser melhor do que Deus, diz, é de tudo, menos de eu. É esse o detalhe. O Espiritismo vem para lhe ajudar, mas vem para lhe ajudar no sentido, se você ler todo o livro do Espírito, de lhe mostrar que tudo é pobre. Só isso. Pode. Ele tinha levantado a mão. Queria fazer pergunta?
Seria mais ou menos isso, só para eu arrumar os quadradinhos aqui. Deus nos mostra a tecnologia, certo? Já que tudo já existe. Ele mostra para a gente, olha, isso funciona assim. Para que a gente use isso com amor e não explore aquilo. Seria mais ou menos
não, isso? Não, para ver se você... Veja, nós temos um texto lá em casa, Piano. Muito interessante, que diz assim: que me perdoem os poetas, mas não existe nada belo. A beleza das coisas é Deus que faz elas. Então veja, Deus mostra, diz assim, isso funciona assim, e só funciona quando ele faz funcionar, porque muitas vezes não funciona. Aí isso funciona assim, e agora você vai achar que você pode toda vez fazer isso funcionar assim? Ou você vai continuar dizendo que eu é que faço funcionar a hora que eu quero?
Sim, esse seria um lado. E o outro, para mim, como você vai usar a tecnologia que ele te deixou ver?
Não é usar. Porque quem usa...
a tecnologia para explorar outras
quem
pessoas.
Usa a tecnologia... Porque quem usa a tecnologia é ele. É para ver como você vai reagir enquanto ele usa a tecnologia. Se ele usa a tecnologia de um jeito e você diz que está errado, uma reação sua. Se ele usa de outro jeito e você diz que está certo, foi uma reação sua.
Como eu agora julguei que alguém pode usar a tecnologia e ir para o mal.
Isso. É ele, usando e dizendo. O que você acha?
É sempre o que a gente acha.
É sempre você com você.
Até essa descoberta da tecnologia é uma prova.
Claro. E quanto mais você vai evoluindo neste processo de transição que nós estamos falando, mais tecnologia aparece para trazer mais felicidade, para felicidade de apa, né, fazer, para oferecer mais coisas materiais, para ver se você ainda vai continuar preso aí. Ficou claro a questão da matéria? Da ciência? Agora, deixa eu só falar mais um detalhe. Quem é o espírito que encarna neste planeta? Neste planeta, que é o espírito que encarna neste planeta?
Precisa passar por um
aprendizado.
Hã?
Aprendizado.
Não, ninguém vem aqui aprender, vem aqui fazer pobre. Já aprendeu antes. Quem é o espírito que encarna aqui? Vocês conhecem? É um espírito que tem até dois nomes. Tal de Adão e tal de Eva. Todo espírito que encarna aqui é um Adão e Eva. É um ser que morava no paraíso e que foi impulso do paraíso, veio para uma terra onde tem que nascer e morrer e aqui fazer as provas. Por que que Adão e Eva foram impulso do paraíso? Alguém já leu a Bíblia? Hã? Comeram o fruto proibido. Qual era o fruto proibido? O fruto da árvore do conhecimento. Qual é o fruto da árvore do conhecimento? O que surge em você quando você conhece alguma coisa? Quando você conhece, tem uma informação, o que surge em você?
Vaidade.
Saber.
Saber, sei.
Eu sei. O fruto da árvore do conhecer é o saber. Cada vez que você me diz que você sabe alguma coisa, você está comendo a maçã. E cada vez que você sabe alguma coisa, você fecha a porta do paraíso para você. Ele coloca aqui onde tem todo um saber para ver se você para de dizer que sabe, para de comer o fruto da árvore. Tem apenas o conhecimento. Conhecer é diferente de saber. Conhecer é dizer, eu sei que você é homem, sei que ela é mulher. Por quê? Porque eu reconheço, conheço a forma. Agora, eu tenho certeza, eu sei que é. Não, não sei. Pode ser que vocês estejam me enganando. Essa diferença, o espírito que consegue abrir a porta para voltar ao paraíso, é aquele que pode ter milhares de informação, mas ele não sabe nada. Ele só tem informação. Aquele que sabe é aquele que diz para você: você está errado, eu sei. Você está errado, eu sei. Esse é o que deu o fruto da árvore. Esse pensou a porta. É só um detalhe, nós estamos na segunda parte, né? Ainda. Eu acho que eu já falei umas 10 vezes. Chove você do galvão.
No livro dos espíritos, a primeira pergunta é: Deus é a causa primária de tudo.
Não, isso é a primeira hipótese.
É, a primeira resposta, desculpa. Primeira resposta. Agora, a Bíblia, eu leio, mas eu não tenho, eu quero ser assim, aí eu queria conhecer, né? Em alguma passagem da Bíblia está explícito ou que Deus é a causa primária?
Não cai uma folha da árvore cheia que meu pai faça cair. Vocês não podem fazer um fio de cabelo da cabeça de vocês ficar branco ou não. Chutando no Novo Testamento. Ah, quando chegam para Jesus, diz: seu amigo Lázaro morreu. Ele diz: não, morreu não. Ele está achando que a glória de Deus se passa.
Seu pedido, nós criamos a Sandra aqui em Uberlândia. O que que já, dentro desse conceito que você nos deu de sangue, já praticava, mas agora denominada sangue. Então, eu queria que você falasse como deve ser a relação entre essas pessoas que participam da reunião, da prática dos cargos, porque muitos têm acervos diferentes, muitos têm conceitos diferentes, vêm de formações espiritualistas diferentes. Então, como que deve ser essa relação dos participantes da santa?
Depende. Como? Amando.
Respeitando.
Deixa eu tentar colocar para você em algumas palavras. Primeiro detalhe. Quem participa de uma janga, de uma comunidade, precisa saber o seguinte: apesar da afinidade, não existe unanimidade. Você tem que participar sabendo isso. Eu queria só um momento usar a palavra que ele falou: personal, personalidade. O ser humano é uma personalidade vivida pelo espírito. O que é uma personalidade? O que é cada um de vocês? É um conjunto. Um conjunto de uma história, um conjunto de um conjunto de crenças, de uma forma física, e essa junção dessas três coisas é rotulada com um nome. Então o José, um José, é o óculos que é dado a um conjunto de verdade, conjunto pequeno, a um corpo físico e uma história. Dentro dessas três coisas, é preciso entender que cada uma depende da outra. O corpo depende da história e depende das verdades. Ele é criado pela somatória das verdades e das, como se fala, das histórias. A história depende do corpo e depende da verdade. O que é importante saber é que cada coisa vai sempre moldando a outra, vai sempre organizando. E isso é muito importante entender para uma coisa: para se ter a plena certeza de que não existem dois seres humanos iguais. Tudo isso, essa história de mostrar essa personalidade, é para dizer isso. Não existem dois seres humanos. Por quê? Porque não existem duas pessoas com a mesma história. Porque não existem duas pessoas com o mesmo conjunto de verdade. Porque não existem duas pessoas com o mesmo corpo. Como um interfere no outro, o resultado final é sempre diferente. Isso é importante quando você vai participar de uma comunidade, seja ela qual for, seja ela sobre o que for. Sempre ela será a união de persona, personalidade, que possui uma afinidade, mas que são diferentes uma das outras. Essa é a primeira ideia que você tem que ter. Porque quem nunca participar de uma comunidade, achando que vai encontrar o céu, está muito enganado. As personalidades são diferentes. E por serem egoístas, querem sempre impor à comunidade a sua individualidade. Ou seja, sem que há atritos em qualquer comunidade.
Mas aqui, eu estou numa informação de dois sócios, eram gêmeos, se reconviviam, mas eles foram misturados, né? Todos dois, todos quatro. E a gente só conhecia eles depois que você olhava no olho. Se você não olhasse no olho dele, você não sabia qual era.
Pela corpo, né? Mas na verdade, se você jogar de personalidade, ela é completamente diferente. Perfeito. Então, essa é a primeira ideia. Qual a orientação que eu dou? Você vai participar de uma comunidade, entre na comunidade sem estelar. Primeiro, que a comunidade seja um paraíso. Segundo, que ela vá se submeter ao que você acha certo. Esse é o primeiro detalhe. Sem você ter essa noção, a coisa... Cadê o moço com o nome do carro? Está lá. A coisa vai totalmente para a função. Porque todos ficam achando que vão encontrar ali aquilo do melhor para ele, que não é. Eu acabei de dizer que a comunidade, ela deve servir como instrumento para você amar. Que é melhor oportunidade de você amar do que ter alguém que não pense igual a você do seu lado? É esse o ponto que precisa se entrar. Eu vou participar de uma comunidade do corpo. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Agora, eu preciso saber que as pessoas que vão estar lá não são iguais a mim. E que, justamente por não serem iguais a mim, vai ter momentos onde nós vai ser diferente, onde nós vai querer coisas diferentes, onde vai haver atrito. E aí, neste momento, eu preciso estar consciente de que eu tenho uma grande oportunidade para exercitar o amor. Se fosse para ser todo mundo igualzinho, para ficar maravilha, para passar a mão, não servia, porque você não ia amar, que ia ter um prazer. Então esse é o primeiro detalhe. Saiba que vai. Eu lembro que na cidade do São Paulo teve um... Começou, né? O moço com o nome do carro pode falar melhor que eu. Começou grande, todo mundo, não sei o quê. Aí depois começou a subir. Subiu, ficou dois textos. Aí um dia eu perguntei para um, falei ao outro, mas aí nós, ninguém mais veio, né? Eu digo, mas por que você não veio? Ele disse, ah, porque começou a formar grupinho, cada um querendo uma coisa, o outro querendo outra. Aí eu estava muito chato, eu fui embora. Ele disse, pois é, aí você perdeu a grande oportunidade de conviver com os grupinhos diferentes sem saber, sem ligar. É isso que precisa atacar, esse é o início. A xanga, a atividade, a reunião de uma comunidade, ela nunca vai ser um paraíso. Sempre vai haver discordância, porque sempre haverá pessoas que são diferentes uma da outra e que, por serem egoístas, vão querer impor a sua própria vontade. Amando. É a única saída. O amando, respeitando o direito do outro ser diferente e mais, respeitando o direito do outro querer ser egoísta e querer impor sua vontade.
O senhor disse que
não estou dizendo que precisa seguir a vontade. Eu estou dizendo que precisa respeitar o direito dele querer impor. Ou seja, não criticá-lo porque está querendo impor.
O senhor disse que a sangue seria o ponto assim, onde as pessoas respeitassem a verdade das outras.
Isso.
Sabendo que a minha verdade não é verdadeira, que ela é relativa.
Isso.
Então eu passo a estar com todo mundo sem querer que a verdade do outro seja a minha verdade, ou etc. Então todo mundo passa a viver uma presença, simplesmente um amor mesmo.
Exatamente. Mas veja, Mesmo se você achar que deve fazer isso, você já está querendo impor alguma coisa. Então essa questão de impor, ela está sempre presente, ela vai estar sempre presente. De, a moça do São Carlos também já passou por lixo de quantas vezes nós brigamos, porque ela dizia assim, mas eu tenho que falar com aquela pessoa porque ela está fazendo diferente do que você falou para fazer. Eu disse, mas ela tem todo o direito de fazer diferente. Ah, mas aí não pode fazer diferente dentro, porque o senhor falou que tem que fazer assim. Não foi isso? Então não tem que mudar a pessoa, ela é capaz de diferente, deixa ela fazer. E daí já surge a segunda coisa. Dentro de uma xanga não há uniformidade. Pode ser que numa hora um esteja fazendo uma coisa, pode ser que noutra hora o outro esteja fazendo outra coisa, pode ser que esteja o outro fazendo outra coisa, e daí? Qual o problema? O problema não é o que faz, o problema é como você se relaciona com o que o outro faz. Eu me lembro da AIDS, a AIDS xaxi para eu quando nós falamos a primeira vez. Ah, e se eu quiser ler um texto aqui, eu posso ler? Eu digo, pode. Você chega aqui, abre o texto e diz, gente, eu quero ler o texto. Se ninguém falar para ler o texto, você lê o texto para você. Qual o problema? Pode ler. Você não quer ler? Leia para você. Se ninguém quiser ouvir. O problema é você achar que todo mundo tem que ouvir você. Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Primeiro detalhe é esse. Primeiro detalhe é entender que não há unanimidade, não há uniformidade. E o que existe são pessoas que tenham um interesse em comum, mas que às vezes esse interesse comum é sufocado pelo desejo individual. Tem, claro que tem. Se ele tem o direito de falar, você tem o direito de não ouvir.
É melhor não falar com a pessoa.
É só você estar descansando e agora eu não quero ouvir. Tá,
acabou.
Vira uma bagunça organizada. Cada um faz o que quer. Ficou caro isso? Ficou caro? Segundo detalhe, tocando no ponto que ele falou. Uma atividade, uma reunião de uma comunidade espiritualista não tem o objetivo de resolver o problema de ninguém. Não é para socorrer ninguém. Que aliás, ninguém precisa ser socorrido. O que você tem, pode fazer é dar instrumento para ajudar o outro a ele se socorrer. Mas para você dar instrumento para ele se socorrer, o que precisa antes?
Você se socorrer.
Hã?
Você se salvar.
Não.
Ouvir o
outro. Se ele pedir. Sabe, o ser humano é mestre em querer ajudar os outros. Mas não faz nada por si. Mas sabe resolver o problema de todo mundo. Até de quem não tem problema. Às vezes uma pessoa está muito bem com determinada situação, você não gosta da situação dele, aí você quer resolver o problema dele, que ele não tem. Então, a xanga existe para as pessoas estarem juntas e nessa amar um ao outro e ajudar a quem deve ajudar. a encontrar ele, encontrar ele fazer o socorro dele. Não é para socorrer ninguém, não é para salvar ninguém. Às vezes a pessoa vai lá, fica quietinha num canto, aí sai correndo atrás dela. Que foi? O que você tem? O que está passando? Eu posso ajudar? A pessoa sai e diz, só quero ficar quieto, e daí? Sabe? É nesse sentido. No sentido de dizer, eu estou aqui, se precisar, é só chamar. Ansiosa como diferente?
É, incomodada.
Incomodada e diferente. Ansiosa é outra coisa.
Não, incomodada.
Porque tudo que é diferente. É, como eu posso dizer, é um possível inimigo. Tudo que é diferente é um possível inimigo. Por quê? Porque o que ele é diferente do que eu pode acabar acabando com aquilo que eu acho certo. Vamos dizer que você gosta do verde e eu gosto do amarelo. Para mim, você é uma cultura inimiga, porque pode ser que você me convença a gostar do verde. Mude a minha opinião. Então as pessoas se afastam muito do que é diferente para se proteger. Para proteger a si mesmo. Proteger a sua verdade. Se elas conseguem atacar, elas ficam. Se elas não conseguem atacar, elas se afastam. Se afastam com os outros para não ter que se mudar. É o medo, mas é o medo de perder.
Tem que se mudar.
Isso, o medo de perder. Não é nem de se mudar. É o medo de perder o que você acha que é certo. Você passar a achar outra coisa certa, a mente trabalha como se fosse uma derrota.
Porque toda mudança altera toda a estrutura que existe. Não
é? É simplesmente porque você perdeu. Lembra das carbúnculas? Medo de perder. Então essa é a segunda coisa. Reunião de Sangha, ou atividade de Sangha, não foi feita para resolver problemas de ninguém. Pode até acontecer, mas não foi feita para isso. E se não foi feita para isso, ela foi feita para quê? Muda a palavra, não é tolerância? O exercício de amor.
É um exercício de amor. Porque, na verdade, os seres aqui do planeta, eles vieram para isso, né? Para aprender a amar. Os sábios vieram aprender a amar. Né?
A atividade da Sangha é um exercício de amor. Tático. Por isso precisa haver divergência. Porque é na hora da divergência que você ama.
Porque a gente só tolera porque a gente ama. Se a gente não passa por
terra. O senhor disse que ia ajudar o outro a questionar as próprias verdades. Eu vi no áudio do senhor.
Quando ele pede, né?
Você fala, isso aqui é uma vela, o senhor disse. Pode ser uma corda e uma parafina.
Isso, quando dá a questionar. Esse é um caminho para que ele se questione. Das atividades que nós sempre recomendamos a Sangha, nós chamamos de ordem espiritualista. É simples, ordem espiritualista. É simples. Sendo um grupo, uma das pessoas puxa um assunto. Eu quero falar do presidente atual. Ah, eu não gosto, ele é um chapado, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo. Ela aí. Peraí, Você gosta dele? Tanto faz. É um bom momento para você aprender a não criticar e não julgar quem não gosta. Esse é o exercício do amor na paz. É quando você dispõe a ideias contrárias àquilo que você acha e você concede ao outro o direito de pensar diferente sem que você seja obrigado a corrigir. Essa é a prática do amor.
Mas a gente já faz isso dentro de casa, né? Metade gosta do presidente, metade não gosta. E a gente vive bem.
E ótimo! Se você consegue viver.
A família é uma sangue, é a primeira sangue.
Então,
se o cara nunca mais quer falar com você, te deleta de tudo, tchau.
Tchau, deixa ele ir.
Deixa ele embora.
Deixa ele ir. Respeito o direito de ele querer ir embora. Você estava lá na casa da Solona quando a amiga da Solona perguntou para mim se o outro me desrespeitar. Eu disse, respeito o direito dele de me desrespeitar.
Até porque a caminhada
me
né?
É essa a prática da chama. A prática é o que você precisa ter dentro aí. Não importa o que você programe para fazer. Pode ser uma conversa, pode ser uma oda, pode ser ouvir música, pode ser meditar, pode ser dar passo, pode. Não importa. O que importa é que você tem que ter em mente que aquele momento é um momento para as pessoas se posicionarem, ser um individualismo, e para que os outros, com a posição de cada um, exercite o amar o próximo. Porque aí você alcança, você usa a comunidade como apoio para você chegar ao seu Buda. Por isso nós falamos do Buda amor. Porque todos os outros você vai começar a usar ensinamentos. Ah, você gosta do presidente, mas olha, o Paulo ensina, Deus dá o presidente a cada de acordo com o país. Então veja, se o teu país é bom, o país é ruim, não importa, você vai usar. Mas no amor você vai simplesmente amar, vai simplesmente respeitar o outro. Fale, poxa.
Respeitar o direito do outro, desrespeitar, pode significar na prática também você se distanciar, uma distância saudável e emitir amor. Não necessariamente ter conviver com alguém, desrespeito.
Eu não falo do lado de fora, eu só falo do lado de dentro. Então é distância física, é essa ou aquela, não me interessa. Aqui dentro você não pode reagir à falta de respeito. Reagir positivo ou negativamente. Você tem que ser equânime. Sim, é difícil. Você não pode reagir internamente por isso de alcançar a equanimidade.
Para alcançar essa equanimidade, você precisa da distância física. Até mesmo para você exercitar.
Pode ser que você precise, pode ser que o outro não precise. Não tem. Agora, sei sim que para você alcançar essa equanimidade, você não pode se achar certo. Você não pode achar que você sabe. Você não pode achar que você detém a verdade. Se você achar que você sabe, que você acerta, que você detém a verdade, jamais você vai deixar de reagir quando alguém apontar sua verdade. Então, por isso é que eu falei a questão do conhecimento. É importante você lidar com as coisas do mundo com conhecimento e não como saber. Por quê? Porque se você lida como saber, não tem jeito de você não reagir contra quem pensa diferente. Por quê? Porque o saber é tratado pela mente, o ter certeza, o saber, é tratado pela mente como um tesouro, como uma posse. Eu chamo de posse moral. É você deter a verdade. Isso, a verdade absoluta, que não existe. É tudo opinião pessoal. Isso. Então, se você não começa trabalhando, sempre questionando, e por isso nós estamos fazendo todo esse trabalho de conversa, questionando seus próprios pensamentos, para falar de achar que você sabe, você vai continuar sofrendo. Veja que é tudo enrolado uma coisa na outra. Não dá para você tratar como coisa separada. Tudo começa no você falar de saber. E depois do falar de saber, tudo vai se enrolando até você chegar a essa equanimidade que nós estamos falando. Então tudo começa aqui. Que cor é a sua blusa?
Hã?
Que cor é sua blusa? Eu não sei. Eu não sei. Ah, não é só isso. Esse e a Bia tiveram um carro há 30 anos atrás. Até hoje eles ligam para saber se ela é verde ou azul. É isso. O que você chama de verde pode ser azul para o outro. E se você souber que é verde, o outro disser que é azul, você vai querer provar que você está certo. E veja, não é que isso seja errado, não é que isso seja maldade. Isso é natural. É o processo natural de funcionamento da mente. Ela não aceita ser questionada, nem culpa a distância. Ela quer vencer tudo. Então, se você não trabalhar dentro de você a libertação do eu sei, todo o processo vai funcionar. E o final desse processo é o seu sofrimento. Ou não, não entendi o que foi? A falsidade é você dizer que sabe. Quando a vida já lhe provou diversas vezes que muitas coisas que dizer que sabia, tu sabe mais.
Mas, Rabino, então, esse pouco conhecimento que nós achamos que tínhamos, em vez de sabermos alguma coisa, enxergamos a oportunidade de poder ajudar um irmão, não devemos sofrer.
Se ele não pedir ajuda, você vai ajudar ele aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de suco de laranja? Então suco de laranja é bom. E quem não gosta de laranja, como é que fica?
Suco de limão.
Você vai querer me dar suco de laranja porque você acha bom, acha que faz bem para a saúde e o que eu gosto não interessa. A tua ajuda é me dar o que você acha bom. Não importa, não importa. Tudo que você quiser, você nunca ajuda o outro dentro do que ele quer ser ajudado. Você ajuda o outro naquilo que você quer e acha bom para ele. Sabe que a história que eu já falei aqui, se alguém tiver com uma arma na cabeça, eu digo, boa morte. Porque ele quer morrer, eu tenho que ajudar ele a morrer. Agora, se você for humano chegar lá, vai dizer, fala com isso, não faz isso, por favor, olha seus filhos. Mas aí você não está fazendo de bom para ele, você está fazendo de bom para você.
Nem se houver uma ausência de...
Não existe, não existe, jamais você consegue pensar com a cabeça do outro.
Que bom que você não está fumando hoje, Pai Joaquim. Ele faz mal para a sua saúde.
Vai mal para ter saúde, isso.
Bom, parabéns.
Assim, muita situação, às vezes, porque às vezes tem um sentimento na testa, porque, pô, poderia ter ajudado aquele irmão.
Mas não pode ajudar, moço.
No
lhe fazer uma pergunta. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Você acredita que a vida é o instrumento do karma, da formação do espírito? A vida humana, os acontecimentos da vida são instrumentos do karma, da oportunidade de elevação do espírito. Você acredita nisso?
Por favor, faça isso.
Você acredita que os acontecimentos da vida são a oportunidade de elevação para o espírito? Sim. Ou seja, é o karma que diz?
Sim.
Se você der comida para quem não tem comida, você está estragando o karma dele. Está tirando a oportunidade de elevação dele.
Isso é pedido.
Hã?
Isso é pedido.
Aí sim, aí sim.
Se você der o pão para mim, tem fome.
Veja, se ele não se dá e pedir.
Não, você não precisa ir lá e dar.
Deixa eu tentar entender. Deixa eu tentar indicar. Você pode dar comida a quem você quiser. Por quê? Porque se você conseguir dar, é aquilo que ele precisava receber. Então, faz parte do karma dele receber. Agora, não é porque você deu que você vai achar que você fez algo de especial por ele.
É o que geralmente.
Essa é a diferença. Você não fez, você simplesmente cumpriu o karma. Fez o que estava escrito, não foi você, foi Deus.
Na palestra do senhor, um rapaz falou isso, né? Ele disse que foi ver uma pessoa catando, uma senhora catando latim, aí foi chupar uma uva. Achou que ela queria também, que ela estava com fome. Ele foi levar para ela. Aqui, ó, tu se falou para você, ela viu, continuou catando. Não, tu se falou para você, você está bem, você está atrapalhando? Eu estou trabalhando. Ela estava com fome.
Sabe, se você achou que devia dar, e você deu, e você conseguiu, e o outro recebeu, zero de problema. Se há, se achando, se é Deus fazendo. Agora, você achar que você é obrigado a ajudar os outros, que você é obrigado a dar, e que por dar você está fazendo alguma coisa de bom, o outro está comendo, mas você deixou de aproveitar a oportunidade para amar incondicionalmente.
E se Deus é causa primária em todas as coisas, acabou todas as coisas.
Foi Deus que deu, não você.
Mas aqui, uma coisa que me incomoda muito, você... Para no sinaleiro, todo mundo a gente pede. E o que eu digo, me ensinaram uma vez, não fale que você não tem, que você tem. Mas no mesmo momento eu não posso. E aí eu faço, eu converso com a pessoa, mas mesmo quando ele vai, ontem, depois daquela chuva, gente, eu fui chorando pra cá, não adianta, porque eu sou sensível. Ele tremendo de frio, e eu falava, meu Deus do céu, minha filha foi para uma chácara agora, não quis aceitar minha blusa. Né? E esse moço que tomou chuva até que morria de frio. Eu não podia fazer nada por ele. Isso me dói, isso me incomoda. O que eu posso fazer por ele? Continuar orando por ele? Sem saber o nome dele?
Veja, o mais importante é você fazer por você do que por ele.
Eu não fiz ele, nada, eu segui o meu caminho.
Você está precisando muito mais do que ele.
Por quê?
Porque se você chegou ao ponto de solar por causa de algum acontecimento humano, ao invés de louvar a Deus, quem precisa é você, não é ele. O fio dele é no corpo. Sabe? Se é Deus que faz tudo, quem foi, quem é o fio? Pode fazer o comentário que você quiser.
A gente, o ensinamento do senhor, né? Devemos viver como, não como ser humano, mas como espírito encarnado. Nós que estamos nessa linha, a gente quer acertar.
É de o quê?
A gente quer acertar.
Aí que está um grande problema.
A gente quer fazer.
Você quer acertar. Mas você não tem que acertar. Você só tem que ser feliz.
Sim.
Não tem nada para chegar. Veja.
Deixa eu só concluir.
Veja, se não existe certo e errado, o que, que você vai acertar? Ou o que, que você vai errar? Você está me lembrando um moço que uma vez espalhou assim. Eu dizia certo, e ele dizia para mim, do aqui não existe certo e errado. Eu dizia errado, ele dizia, do aqui não existe certo e errado. Um dia eu disse para ele, você está certo, não existe certo e errado. Beleza, só um momentinho, só um momentinho, só um momentinho. Do mesmo jeito que eu disse que na Xanga, na reunião da Xanga, não se faz nada pelos outros, não há nada a fazer por nós. A Xanga é a única coisa que ela existe, é para você conseguir conviver com as diferenças respeitando, mais nada. E quando você não conseguir respeitar a diferença sua com os outros, respeitar a sua posição, nunca se acusar. Então não há nada certo a ser feito, não há nada errado a ser feito. Não importa o que está acontecendo, o que tiver que estar acontecendo, teria que estar. E você, como quer se integrar a este Buda, você precisa amar o que está acontecendo. Então esqueçam uma participação para ganhar alguma coisa. Se não é lugar para dar, também não é lugar para ganhar nada. É simplesmente uma oportunidade de você exercer o amor. Só que ela falou uma coisa muito interessante. A família, e o doutor continuou, a família é a primeira Xanga. Mas tem mais. Se você para para conversar com uma pessoa na rua, ali está uma Xanga. Ali está uma comunidade, ali está uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? De você amar. Então, quando se fala em comunidade, em união, em atividade, se fala muito mais na necessidade dessa reunião como uma oportunidade de você ter consciência da necessidade de amar. Por quê? Porque essa mesma necessidade você deveria ter quando estivesse em casa conversando com a sua família, quando estivesse no trabalho conversando com seus amigos, ou quando encontrar uma pessoa na rua. Só que lá, como você não vê um grupo, como você não vê aquele pasto, você acha que não tem Xanga, nem se lembra de amar. Então essa é outra finalidade da Xanga, é ela acostumar você ao exercício do amor, não importa onde você esteja.
Despertar, né?
Hã? Isso, é só para, sabe?
Entendi,
deixa eu só completar, só uma coisa, sabe? Você para calejar a mão, você precisa usar muita enxada. A Xanga é usar a enxada para calejar a mão, para na hora que você estiver do lado de fora, você sentir a mão calejada e dizer, opa, eu também tenho que amar agora, não é só lá. Então essa é outra coisa que ela é muito útil e muito necessária, sabe, lhe habituar a amar. A maioria das pessoas de fala para mim assim, Joaquim, quando eu estou perto de você é uma maravilha, eu lembro tudo. Quando eu estou longe, eu esqueço. Esquece por quê? Porque não é relevado.
Praticar, né?
Isso, não é elevado que precisa praticar. E a reunião, a atividade da Xanga é mais uma oportunidade de você se relevar de que você nasceu só para uma coisa. Só para amar. Todo o resto dessa vida, tudo é chupeta. Você nasceu apenas para nós. Quem apeita, quem quer aprender a amar, não ama. Quem quer aprender a amar, não ama. Aprende a amar. Quando você vê um irmão na rua e você e acha que ele está precisando de uma palavra, um conforto, você está querendo me dizer que você está amando ele? Não, você está tendo pena dele. Você está tendo pena dele. É bem diferente. Amar é outra coisa. A outra saiu chorando. Ah, coitadinho dele, olha como eu amo. Não, isso é pena. Sabe o que é isso? Medo de acontecer com você amanhã. Amor é outra coisa, moço. Veja, amor, ele tem três coisas importantes. Harmonia. Você tem que estar harmonizado com você e com o mundo externo. Se você acha que o outro é um pobre coitado, você não está harmonizado. Se você acha que o outro é melhor, você não está harmonizado. Harmonizado é você estar junto com o outro do jeito que ele está, não importa. Harmonia, igualdade. Se você acha que o outro é pobre coitado, ele está abaixo de você. Não tem amor. Felicidade. Você não pode sofrer pelo que acontece com o outro. Sem isso não há amor. Pode haver qualquer coisa. Pena, dó, se compaixão, não chega. Mas amor não existe.
Você não pode sofrer pelo outro.
Harmonia, igualdade, felicidade. São as três pernas do amor.
Você não pode sofrer pelo outro.
Você já até respondeu, mas depois você tem uma fala que eu vou dizer. Pelo que eu entendi da Xanga, que é uma reunião, uma comunidade, pode ser em qualquer lugar, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser até na própria.
Pode ser sentado no banheiro fazendo cocô. Você passa a Xanga com você.
Eu entendi, era a gente de repente aprender a amar, isso que não é. É praticar, o que que é?
Amar.
É simplesmente amar.
Simplesmente amar. Amar é o quê? É se entregar. Se entregar ao que está acontecendo, sem diferença, sem igualdade, sem sofrimento, sem nada.
Isso não se aprende, se entrega.
Se entrega. Não se aprende a se entregar.
Nós podemos ter uma pessoa no supermercado, aí tem uma outra pessoa que pediu para ela comprar uma coisa.
Veja, não importa o que fala, não importa o que faz, importa o que está por dentro. Aí eu não posso julgar o que está por dentro. Porque na hora que eu julgar o que está por dentro, quem deixou de amar foi eu. Eu não caio nessa, não. Olha aqui. Harmonia, igualdade e felicidade.
Começa dentro da gente. Então acho que o outro diz assim, eu creio, que só damos o que temos. Então, se a gente não tiver isso já dentro da gente, a gente não vai.
Não entendi.
Só damos o que temos. Então começa com a gente mesmo.
Primeiro você tem que estar em harmonia com você. E quando você estelar alguma coisa para você se gostar de você, você não tá amando você. Segundo, você está em igualdade com você. Você não se sente igual, menor ou maior do que qualquer um. terceiro, você está feliz com você do jeito que você é. Não é você querer fazer uma prática para ficar feliz com você.
Não pegar o externo para conseguir algo interno, é o contrário.
É o contrário. Felicidade é algo que você coloca nas coisas e não algo que as coisas dão para você. Espera aí. Isso. É, aí nós estamos falando de felicidade, eu estou falando de amor. Amor é igualdade, harmonia, igualdade e felicidade.
Você falava que era amor universal, você acredita que tem como compaixão, igualdade e alegria. E agora é um dobro de palavras?
Não, é um dobro de emoção. É um dobro de postura emocional.
Não, eu falo em relação a isso que você falou aqui hoje. É apenas uma mudança de palavras ou tem alguma diferença?
São duas coisas diferentes. Amar, amor é uma coisa, felicidade é outra. Então a Xanga é isso. A atividade da Xanga é isso. Ela tem que ser um local, um local que eu digo não é um local físico, mas é um momento onde você comece a calizar a mão do amado oposto. Para que em um momento que lhe lembre que você nasceu para amar. Ou seja, o que acontece fisicamente dentro da Xanga? Esse quando teve na nossa casa, nós falou isso, ele já falou para eu assim, tem pessoas que querem se reunir dentro de um bar. Tem problema? Disse, não. Não tem problema um lugar o que vai fazer, outros querem ir para um parque para fazer um piquenique. Cada um faz o que quer. Agora, não pode esquecer o objetivo final. E o objetivo final é esse, dar uma oportunidade para amar. Relembrar que você, não importa onde você esteja, não importa o que está acontecendo, a única coisa que há para ser feita é amar. Não há outra coisa. Todo o resto é apenas... Como posso falar? De figuração. Isso. Sabe, não é. Você não nasceu para ser pai, você não nasceu para ser filho, você não nasceu para ser profissional, você não nasceu para salvar a vida de ninguém, você não nasceu para dar luz, você não nasceu para nada. Você nasceu para lá. Enquanto o que acontecer, amar ou escolher amar universalmente ou amar individualmente. O que é amar individualmente?
Amar só.
Hã? Não, amar individualmente. Não é amar assim. Amar individualmente. Egoisticamente. O que que é?
Amar só.
Hã? Não entendi. Amar por interesse é, vamos dizer, muito genérico. Eu quero uma coisa para chocar vocês. O que é amar egoisticamente?
Achar que é o dono da verdade.
Não.
Não. Cobrar.
Eu gosto.
Eu gosto.
Eu gosto.
É prazer.
Tudo que você gosta é um amor egoísta.
E aí é uma manifestação de dar prazer.
Tá certo. Tá certo, eu acredito. É bom. Tudo isso é egoísmo puro. Faz bem pra saúde. Sabe, na Santa Catarina, a moça lá, uma das primeiras vezes que eu fui, estava falando do alimento não cheio de veneno, como é o nome? É, mas o alimento cheio, sem o veneno, como é o nome? Isso, alimento orgânico. Da importância do alimento orgânico. Eu disse para ela assim, peraí, esse alimento orgânico é mais caro que o outro alimento, não é? Se é, mas faz bem. É esse que é o bom, é esse que faz bem. Se é, então Deus é um filho da puta. Porque faz um alimento bom e faz gente que não tem dinheiro para comprar um alimento bom. É alimento bom para você, o alimento bom é o que ele pode comprar. É o que sustenta ele. Aquele é o bom para ele. Então, quando você diz uma coisa é boa, você está sendo egoísta. Você só está levando em consideração a sua opinião. É isso que você pode fazer durante a vida. Você pode amar a tudo, ou você pode gostar de algumas coisas e desgostar de outras. Você pode amar a tudo, ou você pode achar algumas coisas certas e outras erradas. Você pode amar a tudo, ou você pode achar algumas coisas perfeitas e outras, algumas coisas limpas e outras sujas. É isso que é vida. É isso que é a prova. O espírito escolhe, antes da encarnação, seus gêneros de prova. Ou seja, as situações da vida. E aí, depois de encarnado, ele pode escolher amar a tudo, ou achar bom ou mal, ou achar certo e errado, ou achar limpo e sujo. Só isso. E a Xanga deve servir para respeitar o direito de alguém querer achar bom ou mal, sem criticá-lo, mas lembrando que por ter uma opinião pessoal, ele vai sofrer amanhã. E isso acontece. Quem já participou, quem já fez essa ordem, sabe que por mais que você tenha a consciência de que ali é o local para amar, começa a vir discussão. Por mais que saiba que veio para amar, um não aguenta e diz, não, o presidente é bom. Isso é o grande momento de mostrar ele, está vendo? Vocês estão se apegando às suas posições, estão discutindo, brigando, perdendo, deixaram de amar. Sempre, tudo da comunidade sempre zila em torno do amar. Amar universal ou amar individual?
Não, eu já tinha ouvido duas vezes, até plural, de pé assim, eu tinha a impressão assim, que até meu livre-arbítrio e tudo, até que a gente já conversou antes, era assim, uma situação de chegar. E eu, assim, depende de observar ela, né? Está me observando, mas assim, gostou ou não? Do jeito que ela tivesse, se eu gostar ou aceitar, enfim, também seria bom. Mas pelo que eu vejo que ela fala aí, não é nem gostar ou não. Ou eu amo, ou acabou.
Ou você ama universalmente, ou seja, não tem nenhuma emoção a favor, nem nenhuma emoção contra, ou você ama individualmente, ou é contra ou a favor. O amar individualmente é ser contra ou a favor de qualquer coisa. O amar universal é você não ser contra nem a favor, muito pelo contrário. O amor universal é, veja, nós somos o amor universal de apatia. Quando você se torna apático às coisas. Mas usar esse termo apático às coisas, para vocês humanos, sabe, igual o gato, fica com os pelos todos assim.
gente come de apatia.
Não, vocês acham que apatia é nada.
É ficar em cima do muro.
A apatia, veja, fica.
Eu sempre tive comigo isso, o cara não dá opinião se é pra cá, se é pra cá, fica em cima do muro.
Isso. Agora ficar em cima do muro é o resultado de uma posição.
Sim, sim.
Que é uma posição, não adianta ser nem pra lá nem pra cá, pode ser. Então veja, a apatia tem esse problema. Então, mas na verdade, o amor universal é isso. É quando para você alguma coisa, tanto fez ou tanto faz. Tanto fez está calor, tanto fez está frio. Tanto fez eu estar tá aqui, tanto faz eu não estar tá aqui. Tanto faz eu ter, tanto faz eu não ter. Entendeu? Esse é o amor universal. É quando as coisas não afetam você. É preciso se libertar dos apegos para chegar a isso. Porque se você é apegado a alguma coisa, se você acha alguma coisa importante, você não vai conseguir ser apático às outras coisas.
É, acho que isso é difícil.
Os mestres chegam nesse estágio, não
é? É, precisa muito para chegar nesse estágio. Algumas outras encarnações.
Considerando as encarnações, essa sangue, os conceitos. O senhor está nos trazendo, o senhor falou da árvore do conhecimento, mas ela é referida como a árvore do bem e do mal. E no texto diz que Adão foi colocado frente à árvore de um destino. Ou seja, esse texto, como o senhor já falou nos vídeos até, ele é literal. É a imagem, a ideia que alguém teve dessa criação. E agora a gente reproduz.
Perfeito.
Então, o que eu queria dizer? Há algum mérito ou alguma condição que permita que a gente se aproxime mais de Deus quando a gente é capaz de usar esse conhecimento para tornar o mundo melhor? Não no conhecimento da gente, mas considerando que alguns seres, algumas pessoas já têm a percepção de que poderia ter água encanada em casa, poderia ter algumas facilidades, e elas não têm condição de fazer. É mais por isso.
Que não ameais bens na terra, onde a ferrugem come e a caça. Ameaça e bem no céu. No céu não tem água encanada. Bexiga até aqui. É bom ter água encanada? Se é bom ter água encanada, não morra, porque lá em cima não tem. Aí você vai chegar lá em cima, vai liderar um movimento para botar a água encanada no céu. E aí você vai ter o seu movimento e você vai ter a sua água encanada naquilo que vocês chamam umbau. Umbau é o lugar daqueles que querem levar a coisa material para o mundo espiritual.
O nosso lar é.
Esqueçam o umbau como diabos, como seres gritantes. Não é isso. O umbau é aqui dentro. Aquele que acha ruim não ter água vai morrer e vai continuar sendo ruim. E vai viver num lugar buscando ter água.
Quer levar os bens materiais aqui da terra.
E o bem material aqui da terra não é só objeto. É você querer satisfazer as pessoas da satisfação. Estou falando amor, satisfação, ter maiores confortos, ter água encanada, ter de saneamento básico, ter. Lá em cima ninguém precisa disso.
Então, o bravo é qualquer lugar que somente te leve. Seja no nosso lar, seja não sei o quê, qualquer lugar que você
O nosso lar é o umbral daqueles que acham que espiritual, dentro do espiritismo evoluíram. Porque o umbral é aqui, o umbral é um processo mental. Sabe que pergunta 1012 do livro do Espírito: no universo não existe espaço circunspecto. Se não existe espaço pesado, como é que existe um vale do suicida? Se não existe espaço pesado, como é que existe uma cidade espiritual? Aí o Espírito da Verdade responde mais: a união se faz por afinidade de ideias. Então junta todos aqueles que quiseram dar água encarnada, bem material, para o povo, se juntam no lugar e vão chover a falta da água encarnada.
Para nós sairmos desse processo mental e chegar em qualquer dificuldade até e voltar,
o caminho é viver essa vida sem achar nada necessário e importante. Bom, deixa eu só colocar uma coisa para ficar bem clara antes que vocês digam: Joaquim é um reacionário. Não é. Se você der água encanada para alguém, ou para meia dúzia, ou para todos, ótimo. Não está errado. Agora, você achar que é importante dar, é que é problema. Por quê? Porque quem não tem, sabe por que não tem? Porque Deus não deu. Você está querendo ser mais do que Deus, dá aos outros que Deus não deu.
Aí já
é um
exercício de poder, não é amor?
É um exercício de afrontar a Deus. Você não faz, eu faço.
Hoje eu afrontei Deus, hoje não, e claro que eu não.
E afrontou ontem quando você achou que tinha que tirar o outro fio.
Não, foi hoje. Hoje foi hoje?
Afrontou quando achou que tinha que tirar ele do fio. É. Deus colocou ele no fio e você quer tirar. Se eu só completar com uma palavra: fé. Fé é confiança íntegra. Aquele que não acha necessário da água, confie em Deus, sabe que se aquele não tem água, é porque Deus não deu o que ele não precisava nem merecia ter. E Jesus de fé. O que é fé? Confiança em Deus. Agora, sai errado ele ter ou ele não ter, é falta de fé.
O amor de Deus não é universal? Por que ele deixaria de dar alguma?
Porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. Deus não dá o bom para todo mundo. Ele dá o que cada um precisa. Se Deus julgou que aquele não precisava nem merecia ter água, eu vou dizer que Deus está errado? Aconselho a ler o livro de Zó. O livro de Zó é exatamente isso. Zó dizendo a Deus que Deus está errado porque aconteceu tudo de mal com ele. Aliás, tem uma coisa muito interessante. Alguém já leu o livro de Zó aqui? Sabe como é que começa o livro de Zó? Começa assim: Deus está lá no céu, conversando com seus anzinhos, e o diabo dá uma baixadinha. E aí, o Deus, como é muito soberbo, diz assim: você viu Zó? Meu servo Zó, ele está sempre me elogiando, ele está sempre queimando incenso para eu. Aí o diabo diz: também, ele tem tudo. Tem posse, tem fazenda, tem. Quero ver ele sem aquilo. Aí Deus vai lá, tira, mas não mata. Que matar não adianta. Tira tudo, pode tirar tudo. Eu devo. O diabo vai lá e tira. Aí, no outro dia, Deus está lá de novo. Aí os outros, o diabo passa lá de novo, Deus fala, viu, tirou tudo, ele continua me amando. Aí o diabo diz, mas com saúde, assim é fácil. Vai lá, tira a saúde. Aí ele tem lepra, né? Eu achei que ele acaba lá, quase morrendo. E aí que ele diz que ele questiona a Deus, por que que ele passou por tudo aquilo? Mas o importante é você entender que mandou fazer as funzelas com os ossos foi Deus. Foi Deus que disse, vai lá e tira tudo dele, vai lá e dá doença a ele. E você quer que ele dê água. Ele tira o que precisa tirar, na hora que precisa tirar, para que cada um tenha a sua oportunidade de amar.
Uma brincadeira apenas. Na última encarnação do senhor aqui na Terra, o senhor era protestante e determinista.
Não! A última eu já era Peto Velho.
No livro que eu li, quando chegou em 2000, Jesus mandou a ordem de que descesse o câncer à Terra.
2000 quando?
No ano 2000.
Para
descer na Terra toda em grande quantidade, para que as pessoas que tiverem que é a separação do joio do trigo, que tiverem que passar suas provas para acelerar o processo. E muitos, e aí foi existir assim. Aí toda a época da a lepra existia, aí já houve a cura, que é a hanseníase. Sempre precisa de uma doença nesse sentido, como
forma de purificação. Deixa eu lhe falar uma coisa. Sabe qual é a pior prova? A pior prova para o espírito?
Está na carne.
É ter. Quem não tem comida, tem que comer o que tem. Quem tem comida escolhe o que é mais gostoso, o que faz melhor bem para a saúde, o que dá. Tem um monte de certo, e o outro não tem certo, ele escolhe o que aparece. Então ter é muito mais pobre do que não ter. Muita nessa de que o câncer é pobre, a saúde é muito pobre. Para você ver se você diz, olha, eu tenho uma saúde de ferro. Eu tomo vitamina, eu como a comida saudável. Isso é bastante velho. Olha o carro. Ele levantou lá primeiro. Fora da caridade não há salvação, eu concordo plenamente. Agora leia o livro do Espírito, onde Kardec diz que fazer caridade não é dar moeda para ninguém. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Livro do Espírito. Então sim, fora da caridade não há salvação. E aí o Cadeco pergunta ao filho da verdade, como Jesus entendia a caridade? Ele disse benevolência, indulgência e perdão. Então, dê benevolência, dê indulgência e dê perdão. Não se preocupe em dar comida. Ser benevolente com os outros, ter boa vontade com os outros. Você tem boa vontade com alguém? Não, se a primeira coisa que faz é pensar mal dos outros. É julgar o outro. É querer saber se ele está certo, se ele está errado. Boa vontade é dizer. Sabe, ele fez isso aí. Ele gosta, ele quer. Ele que seja feliz do jeito dele. Mas não, você está em cima, criticando, condenando. Isso é benevolência. E do jeito é você... Sabe dizer com o outro assim, você gosta, passa, liga, resolva, enche aí do jeito, perdão, como ele fez, está errado, é isso que você pode fazer pelos outros, não dá comida só faz cocô. Diga.
Estão falando tanto em água, eu queria saber.
Está com cheiro?
Não, mas queria saber se eu posso dar um testemunho.
Dá. Pode? Pode.
Eu vou me apresentar rapidamente. A minha profissão é idiota. E eu trabalhei minha vida inteira na companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco.
É a Vale.
Então eu não era carecido. Era a minha profissão, era a minha responsabilidade. E a minha área de atuação era no semiárido, onde chove 300 milímetros por ano, quando chove, e o solo é impermeável. Então não tem água. O lago que tem solo. E eu achava, eu já vim comigo, né, da missão de resolver o problema do semiárido. Vale do São Francisco, quanto passa?
Não é
a Vale do Rio. Mas se fosse, a questão não é essa. Eu quero dizer que eu achava que eu estava incluído de uma missão de resolver o problema de uma carência. Adquiri conhecimento, eu e a equipe, formulamos um projeto maravilhoso para dar água para a pobre, para resolver o problema da miséria, levar a economia para lá. Fui imbuído de poder para fazer isso. E eu sentia uma âncora atrás de mim. Eu não sabia quem era essa âncora. Eu descobri só depois, quando eu conheci ele. E essa âncora, eu dizia para ela, eu lhe arrasto, porque eu vou fazer isto, isto é o bom, isto é o bem. E saí arrastando aquela âncora. Fingida, ou resumindo a história, para não ser provocado pela palestra também, eu não consegui nada. Nada. Por quê? Porque as pessoas que iriam receber não queriam. Elas queriam desde que eu fosse de outro partido.
De outro partido.
Meu Deus,
meu Deus. Eu quase morri, quase me mataram. E eu assisti uma palestra dele. E a palestra falava exatamente isso que ele está falando. E aí eu percebi a primeira, o primeiro mandamento. Amai a Deus acima de todas as coisas. O que que significa? Eu estava desrespeitando uma vontade de Deus. Eu estava achando que eu estava imbuído da vontade de Deus para fazer aquilo. Agora eu vou dizer para vocês quem é que eu acho que era Ana. Era Deus. Não era o inimigo. Era Deus.
E tem um ditado na terra de vocês que diz assim: de boa intenção o inferno está cheio. Porque não adianta você ter a boa intenção. Se quem vai receber não precisa nem merece receber, jamais vai acontecer. Sabe, parece que nós estamos fugindo do tema, mas tudo isso é muito importante, porque é tudo isso que precisa ser, vamos dizer assim, conversado. Porque isso que nós estamos conversando, alguém sabe o que é? Nessa tolinha que nós falamos, tudo isso que nós estamos falando aqui, o que que é? É o Dharma. É o caminho. O caminho é essa compreensão. É a compreensão que amar é você a entender que não tem nada errado. Você entender que não há nada melhor a ser feito por ninguém. Sabe, desde a última vez que nós veio aqui, teve a eleição, e todos brigaram. E aí na festa da Nossa Senhora, eu estava conversando com as pessoas a respeito disso, que apesar de Joaquim ter avisado, não tome partido, as pessoas tomaram partido e brigaram uma com a outra. Eu perguntei, o que você brigou? E alguém me disse assim, para defender o meu país. Quer dizer que seu país corria perigo? Deus deve ter ido ao cinema, e aí seu país correu perigo. É isso? Porque ele não estava aqui para tomar conta do seu país? É isso que precisa ser entendido. Não há argumento que justifique aquele que quer buscar a elevação espiritual ir contra o outro. Não há argumento. Por quê? Porque qualquer argumento que seja usado como justificativa para se atacar o outro é uma crítica a Deus. Gente, então não há argumento que justifique. E isso é uma coisa que a Xanga precisa, a comunidade precisa ajudar. Quando uma pessoa disser não, é importante. Qual? Que importância? O que é importante? É importante o quê? O país está bem? E a sua caminhada? E a sua espiritualização? Se ela for mal, não tem problema? São esses detalhes. É essa a... como se fala? O Dharma que precisa ser usado. Aquele que apenas conduza para o amor. E para conduzir o amor, ele precisa, o Dharma precisa expor tudo aquilo que não leva ao amor. Veja, não é criticar, não é julgar, é só dizer, isso não leva ao amor, isso não leva ao respeito ao próximo, isso não leva à felicidade, isso não leva à harmonia. É isso que precisa, é essa a função, é essa a missão. Por quê? Porque aqui dentro é a oportunidade. E aquele que, vamos dizer assim, recebe a orientação, precisa entender que ele não está sendo criticado, está sendo orientado. Então, é um local, um grupo, um momento onde você tem que estar aberto a mostrar o não estar caminhando para o amor. Esse é outro ponto.
No caso do nosso amigo, não sei se ele passou a impressão para mim, que você vai ou carregou uma culpa. Armado, toda uma situação não era para ser armada. Porque eu queria, que eu já me explicasse,
é,
o que ele fez era para ser feito.
Perfeito.
Talvez, entre aspas, o erro, entre aspas, dele tenha criado expectativa quanto ao resultado. É aí que a coisa pega, é isso?
Não é só ter criado a expectativa, é achar que ele pode, vamos dizer assim, modificar apenas o que ele quer, uma realidade.
Tá, mas tudo que ele fez, a programação, as reuniões, sei lá, compras, etc., tinham que ser feitas.
Sim. Perfeito. Perfeito. Agora, ele fazer a união, porque ele achava que ele tinha o poder de mudar alguma coisa, esse achar que tem o poder de que ele decide, tem o controle das coisas, esse é o problema. O que ele fez não é problema. E é problema no sentido, não de culpa dele, mas no sentido de ter perdido uma oportunidade de amar.
Quer dizer, ele teria feito a mesma coisa sem esperar...
Ele podia ter feito a mesma coisa dizendo, vamos ver, né? Se der, deu. Se não der, não deu. Mas como ele falou, eu estava imbuído da certeza de que eu ia fazer. Esse é o problema.
Não, eu já corrigi. A história não é assim. Eu não foi uma coisa pessoal. Foi impessoal.
Firma desse
nível, né? Eu era o gerente de projeto. Institucionalmente, eu estava fazendo uma obra de novo. Certo? A questão toda foi que eu não decidi. Porque fazer, eu tinha que fazer. Porque quem decide é Deus. A toda a ação que eu fiz, eu observei. Eu estava agindo, não era o indivíduo. É por isso que eu falei que não era caridade, era uma obrigação profissional. Se eu não fizesse, eu ia ser demitido. Certo? A questão não é essa, a questão é que eu não entendia por que a coisa não foi feita. Eu não fiquei com dó de ninguém, não. Por que eu tinha uma alma? Eu ficava olhando na água, o negócio conflui, e era Deus. Mesmo que eu na época soubesse que era Deus, eu ia arrastar Deus, porque era uma ordem. Porque...
E quando é para ser, né, Pai Joaquim? Deus abre quando se for. A coisa flui, a coisa flui.
Veja, eu tenho muito medo do que você acabou de falar. Quando é para ser, Deus abre todas as portas. Isso leva você a entender que você ganhou. Sabe, as pessoas quando dizem assim, Deus abre as portas para mim, é no sentido de fazer um bom para ele. Mas cuidado, muitas vezes quando ele abre a porta, é porque não tem nada do lado de lá, é para você cair. Você quer ver um exemplo que eu te dou muito disso? Tem muito pai que compra o carro com um sorriso até aqui, sem saber que está comprando o caixão do filho. Então tem que ter muito cuidado com essa história de Deus abre as portas, porque muitas vezes ele faz alguma coisa que você imagina que é o bom para você e lá na frente dá mal.
Eu digo assim, se fosse para acontecer, não teria aquela âncora atrás dele. Não. Que é Deus.
Se fosse para acontecer, poderia ter a âncora para ele fazer, apesar da... Não entra nessa de analisar Deus. Deus não se pensa. Deus não se analisa. O que ele faz, o que ele faz, não se analisa, se vive. Não estou entendendo.
Eu sinto que eu tenho melhorado muitas coisas nessa linha. De compreender que o certo é muito errado, está certo. Cada vez a gente fica menos ansioso, né? A gente fica mais. Então, eu gosto disso. Toda vez, qualquer que seja a situação, eu fico nervoso naquela situação, eu já vou.
Yeah. sabe, tem algumas coisas que não dá para nós entender. Vocês estão buscando elevação espiritual? Só tenho uma pergunta. Se é elevação espiritual, como é que um humano pode se elevar? Um humano não é espírito? Chega tula a coisa ao ser perfeito. O ser perfeito espiritual não é um ser humano. Quem ficou nervoso foi o ser humano, não é espírito. Sabe? É preciso viver a vida e amar, estar em harmonia com o que está acontecendo. Então, se você está nervoso, você se amar naquele momento é amar o seu nervosismo e não querer não estar nervoso. Veja, outro detalhe muito importante: parem de comprar modelos pré-fabricados de espíritos elevados. O espírito é elevado, é aquele que faz isso. Cuidado, não é bem assim. O espírito elevado é aquele que reage assim. Não é bem assim. Vocês precisam entender que a elevação está aqui, não aqui ou aqui. Então, na hora que você estiver nervoso, lidando com os outros e brigando com eles, ame a você, ame ao outro e ame ao nervosismo. Senão você não vai fazer nada. Não há um modelo pré-fabricado. Aquele que senta assim e fica. Esse não é um ser elevado. Esse é um miquinho. Sabe? Pode ter muito ser elevado, que é aquele que bica com você, aquele que grita, mas não tem raiva de você por dentro. Compreendeu? Então, e queixe isso, e queixe o cheiro elevado, ame a você do jeito que você estiver a cada momento. É isso que precisa ser feito.
Mas
tem gente
quando vem
para
julgamento de alguém, quando a gente começa a falar, eu percebo que eu sou sofrimento, aí eu não sei parar aquilo.
Mas para você falar aquilo, veja, se você está, seu processo mental está criticando alguém, se você acha aquilo errado.
Eu estou criticando alguém criticado.
Você está criticando você. Você não mudou nada.
Eu sou criticar a mim.
Você está criticando a você porque você está criticando os outros. Não mudou nada. Ame a você criticar os outros, que aí você mudou. Eu estou criticando, pô, isso aí, o que você quer que eu faça? É isso aí. Não. Eu acho que é você ligar, é isso, acabou. Acabou. É isso. Não tem outra coisa.
É o choque de realidade.
É o choque de realidade. É você viver a realidade pela realidade. Sabe, você está aqui? Estou. Então esteja aqui. Agora não adianta você estar aqui querendo estar aqui de tal vez se você não está naquele vez. Compreendeu? Vamos dar outra paradinha para vocês relaxar um pouco mais. E aí eu vou pensar a questão da chance. Ficou claro?